Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo Lucas, Considerações Esotéricas sobre Suas Relações com o Budismo, de Rudolf Steiner. São 10 conferências proferidas em Basileia, na Suíça, de 15 a 26 de setembro de 1909. Esta é a segunda edição revista, tradução de Edith Asbeck e Lívia Landsberg, publicado pela editora Antroposófica em 1996. Esta é a quinta palestra, 19 de setembro de 1909. A natureza de Jesus de Nazaré. As grandes correntes espirituais da humanidade, ao abrir seu caminho pelo mundo, tem cada qual uma especial missão. Não se tratam de missões isoladas, elas simplesmente caminham separadas entre si durante certas épocas, para depois se cruzarem frutiferamente das mais variadas maneiras. No acontecimento da Palestina, reconhecemos especialmente algumas dessas grandes e maravilhosas confluências de correntes espirituais da humanidade. É nossa tarefa colocar tais acontecimentos com clareza, cada vez maior diante da alma. Porém, as cosmovisões não desenvolvem seu rumo de modo abstrato, como se confluíssem pelo ar, para depois unir-se num ponto comum. As cosmovisões atravessam seres, atravessam individualidades. Uma cosmovisão, onde quer que surja pela primeira vez, tem de ser conduzida por uma individualidade. Quando correntes espirituais convergem para um mesmo ponto e se fecundam mutuamente, também no íntimo de seus portadores sucede algo muito especial. Na conferência de ontem, vários ouvintes podem ter considerado muito complicada a maneira como as duas grandes correntes espirituais, a do budismo e do zaratustrismo, encontram-se concretamente no grande acontecimento da Palestina. Se quiséssemos falar apenas de maneira abstrata, nós nos teríamos limitado a mostrar apenas o entrelaçamento destas duas correntes. Como antropósofos, no entanto, temos a tarefa de indicar também as individualidades que foram portadoras de ambas as cosmovisões, bem como o que traziam em seu íntimo, pois o antropósofo deve afastar-se cada vez mais do abstrato para penetrar no concreto. Não deverá, portanto, parecer-lhes estranho que ali, onde estava por suceder algo tão grandioso, tão soberbo, houvesse também uma grande complexidade de fatos exteriores, que não seria sem mais nem menos que o budismo e o zaratustrismo poderiam unir-se. Esse acontecimento deveria ser preparado passo a passo, vagarosamente. Vemos assim como o budismo fluiu e atuou na personalidade que, como filho de José e Maria, descendia da linha natânica da casa de Davi, tal qual se encontra descrito no Evangelho de Lucas. Por outro lado, temos descendendo da linha salomônica da casa de Davi aquele casal, José e Maria, o qual com seu filho Jesus originalmente morava em Belém, como nos descreve o Evangelho de Mateus. Este menino Jesus, descendente da linha salomônica, é o portador daquela individualidade que outrora, como Zaratustra, fundou a antiga cultura da Pérsia. Deste modo, no marco inicial de nossa era, encontramos como duas individualidades concretas, simultaneamente, as duas correntes. De um lado, a do budismo, descrito pelo Evangelho de Lucas, e de outra, a do zaratustrismo, descrita por Mateus na figura de Jesus da linha salomônica da casa de Davi. As datas de nascimento dos dois meninos não coincidem exatamente. Hoje terei de dizer algo que naturalmente não está escrito nos evangelhos, mas o conhecimento de algo que se encontra na crônica do Akasha lhes facilitará a compreensão dos evangelhos. Nestes podemos encontrar, indiretamente, as ações e consequências do que eles não podiam relatar. É preciso notar a validade para todos os evangelhos, das palavras que se encontram no final do Evangelho de João. Abre aspas. Nem todos os livros do mundo seriam suficientes para relatar todos os fatos que deveriam ser relatados. Fecha aspas. Abre parênteses. João 21, versículo 25. Fecha parênteses. As revelações que vieram ter à humanidade por meio do cristianismo não são do tipo das que se encerram para ser definitivamente entregues ao mundo sob forma de livros. Verdadeiras são as palavras, abre aspas, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, fecha aspas. Abre parênteses, Mateus 28, 20, fecha parênteses. O Cristo está entre nós, não como um morto, mas como um ser vivente, e o que ele tem para nos ofertar poderá ser sempre experimentado novamente pelos que trazem abertos seus olhos espirituais. O cristianismo é uma corrente espiritual viva, e suas revelações perdurarão pelo tempo em que a humanidade estiver capacitada a recebê-las. Portanto, hoje serão mencionados alguns fatos que não constam nos evangelhos, apenas suas consequências são ali mencionadas. Poderemos, contudo, prová-los pelos fatos externos, encontrando então sua veracidade. É em alguns meses que divergem os nascimentos dos dois meninos Jesus. Porém, tanto para o menino Jesus do Evangelho de Lucas, como o menino João, nasceram algum tempo depois do chamado infanticídio de Belém, que assim não pôde atingi-los. Os senhores já terão pensado, pois, alguma vez, que os que leem sobre esse infanticídio poderiam bem perguntar, abre aspas, e como, então, pudemos ter ainda um João? Fecha aspas. Os fatos, contudo, são tais que poderão resistir a qualquer prova. Pensem que o Jesus do Evangelho de Mateus é conduzido ao Egito por seus pais, e que pouco antes, ou ao mesmo tempo, nasce João. Este, de acordo com o entender comum, permanece na Palestina, onde então deveria também ser atingido pela ordem de Herodes. Deveria, portanto, ter morrido pelo ato criminoso de Herodes, e não poderia estar lá. Como vem, é realmente preciso refletir sobre todas estas coisas. Ora, se naquela ocasião todas as crianças até 2 anos foram mortas, então João deveria estar incluído entre elas. Mas tudo isto se lhes tornará compreensível se, apoiados nos fatos da crônica do Akasha, os senhores verificarem que os acontecimentos do Evangelho de Mateus e os do Evangelho de Lucas não coincidem no tempo, de modo que o nascimento de Jesus natânico já não ocorre na época do infanticídio de Belém. O mesmo acontece com João. Embora haja uma diferença de alguns meses apenas, esta é suficiente para possibilitar esses fatos. Da mesma maneira, será pelos fatos mais íntimos que os senhores virão a compreender o Jesus do Evangelho de Mateus. Neste menino se reencarna a individualidade que conhecemos como o Zaratustra da antiga cultura persa. Sabemos que este Zaratustra trouxera outrora para seu povo os grandes ensinamentos a respeito de Ahura Mazda, o grande ser solar. Sabemos que devemos imaginar este ser solar como sendo a parte anímico-espiritual do que vemos como o sol físico. Por isso podia Zaratustra dizer, abre aspas, não vejam apenas o sol físico refulgir, vejam o ser supremo que envia espiritualmente suas atuações benéficas, tal qual o sol físico envia suas forças benéficas sob forma de luz e calor. Fecha aspas. Por intermédio de Zaratustra, fora revelado ao povo persa Ahura Mazda, que mais tarde viria a ser chamado, com outras palavras, o Cristo. Zaratustra ainda não o anunciava como um ser que houvesse caminhado sobre a terra. Ele podia apenas apontar para o sol e dizer, abre aspas, é lá no alto que ele vive. Aproxima-se lentamente da terra e um dia habitará aqui dentro de um corpo humano. Fecha aspas. É a partir deste ponto que se nos pode tornar compreensível a enorme diferença entre zaratustrismo e o budismo. Há uma profunda diferença entre ambos, enquanto separados, e essa diferença desaparece a partir do momento em que, no acontecimento da Palestina, ambos confluem e rejuvenescem. Retrocedamos mais uma vez à missão do Buda no mundo. Já enumeramos seus ensinamentos conhecidos como a senda das oito sabedorias, as quais representam tudo o que a alma humana deve adquirir como conteúdo se quiser evitar as más influências do karma. O que o Buda deu ao mundo é exatamente o que os homens no decorrer dos tempos deverão desenvolver a partir de seu próprio caráter e de sua própria moral, como compaixão e amor. Eu lhes disse, outro sim, que o instante em que ocorreu o aparecimento da entidade Bodhisattva no Buda foi um momento ímpar. Não tivesse ocorrido, naquela precisa ocasião, o fato de o Bodhisattva surgir por completo no corpo do grande Gautama Buda, não teria sido possível transmitir à alma humana o que designamos por conformidade às leis, por Dharma. O homem só pode desenvolvê-lo dentro de si quando expele de seu próprio conteúdo astral para livrar-se de todas as más influências do karma. É isto o que nos indica de maneira soberba a lenda do Buda, onde se conta que ele consegue fazer girar a roda da lei. Isto significa que da iluminação do Bodhisattva para o Buda emanou realmente uma força para toda a humanidade. Como consequência, as pessoas podiam agora desenvolver o Dharma a partir de sua própria alma, podendo alcançar, passo a passo, a total profundidade da senda das oito sabedorias. São estas as origens do ensinamento desenvolvido pelo Buda, o qual visa a alicerçar o caráter moral dos homens na Terra. Era esta a missão desse Bodhisattva. Podemos compreender como foram distribuídas as diversas missões entre as grandes individualidades ao encontrarmos no budismo a origem verdadeira, grandiosa de tudo o que o homem vivencia em sua própria alma como um grande ideal. O ideal da alma humana, o que o homem é e pode ser, eis o conteúdo da prédica do Buda. Era o quanto bastava para esta individualidade. No budismo, tudo é intimismo. Tudo se relaciona com o homem e seu desenvolvimento. E nada encontramos no verdadeiro budismo que possamos chamar de ensinamentos cosmológicos, embora possamos encontrá-los introduzidos mais tarde. Ora, é necessário que tudo se una harmoniosamente. Porém, a verdadeira missão do Bodhisattva foi trazer aos homens o ensino da interiorização da própria alma. Em determinados sermões, o Buda se negou mesmo a dizer algo especial sobre as relações cósmicas. Tudo é expresso de modo que a alma humana, ao permitir que os ensinamentos do Buda atuem sobre ela, possa tornar-se sempre melhor. O homem será considerado como um ente em si, um microcosmo, independente do grande seio do universo. Por ter sido esta a missão específica do Bodhisattva, é que os ensinamentos do Buda, ao serem verdadeiramente conhecidos, geram tanto calor no coração humano. E por isso a alma humana se sente tão acolhida ao procurar acercar-se desses ensinamentos por meio das expressões rejuvenescidas que reaparecem no Evangelho de Lucas. Muito diferente era a missão da individualidade que vivera como Zaratustra entre o antigo povo persa. Sua tarefa era bem oposta. Zaratustra ensinava a compreender e a penetrar espiritualmente o Deus distante e o grande cosmo. O Buda dirigia o olhar para o íntimo humano, dizendo, abre aspas, quando o ser humano se desenvolve, surgem paulatinamente, superando a ignorância, os seis órgãos, que enumeramos como os cinco sentidos e humanas. Fecha aspas. Contudo, o que está contido no homem é oriundo do universo. Não possuiríamos olhos sensíveis à luz se a luz não tivesse provocado o nascimento dos olhos no organismo. Abre aspas. Os olhos foram criados na luz para a luz. Fecha aspas. Diz Goethe. Eis uma profunda verdade. De órgãos indiferentes que existiram em outros tempos no corpo humano, a luz desenvolveu os olhos. É desta maneira que todas as forças espirituais do universo modelam o homem. O que se encontra interiormente nele foi organizado inicialmente a partir das forças divino-espirituais. Portanto, para tudo o que existe internamente, há um correspondente exterior. É do exterior que fluem, primeiramente, as forças situadas no interior do homem. E Zaratustra tinha por missão chamar a atenção para a exterioridade, para o que se encontra ao redor do homem. Por esta razão falava, por exemplo, dos Amshapans, dos grandes gênios, dentre os quais, a princípio, enumerou 6. Eles são, na realidade, 12, porém os outros 6 estão ocultos. Estes Amshapans, essa palavra se soletra A maiúsculo, Mshapands. Estes Amshapans atuam no exterior como os plasmadores dos órgãos humanos. Zaratustra demonstrou como, por detrás dos órgãos sensoriais humanos, encontram-se os próprios criadores do homem. Ele apontou estes grandes gênios, estas grandes forças que se encontram fora de nós. Já o Buda aponta as forças ocultas que atuam no homem. Zaratustra, porém, indicou em seguida as forças e entidades situadas abaixo dos Amshapans, as quais chamou de os 28 Izards, ou Izads, que também atuavam no homem a partir do exterior, contribuindo para sua organização interna. Izard se soletra I maiúsculo Z-A-R-D-S, ou I maiúsculo Z-A-D-S. Portanto, mais uma vez, Zaratustra mostrou o espiritual no cosmo, chamou a atenção para o contexto exterior, e enquanto o Buda indicava a substância do pensar propriamente dita, da qual nascem os pensamentos a partir da alma humana, Zaratustra, por sua vez, indicava os Faruhars, ou Feruers, ou ainda Frawarshai, ou seja, os pensamentos criativos cósmicos que nos rodeiam, espalhados que estão pelo mundo todo, pois tudo o que o homem possui como pensamentos está presente em todo o mundo exterior. Faruhars se soletra F maiúsculo A-R-O-H-A-R-S, e Frawarshai, F maiúsculo R-A-W-A-R-S-C-H-A-I. Assim, Zaratustra tinha a missão de anunciar uma cosmovisão que deveria desvendar, decifrar os segredos do mundo exterior. Deveria trazer uma cosmovisão para um povo que tinha a incumbência de plasmar o mundo físico pelo esforço de suas próprias mãos. A missão de Zaratustra encontra-se em perfeita harmonia com as características do antigo povo persa. Sendo assim, poderíamos também dizer que cabia a Zaratustra educar os homens no sentido da força e da competência na atuação terrestre exterior. Embora, à primeira vista, isto pareça repulsivo aos homens de hoje. Criar força, diligência e segurança para a atuação exterior, por meio do saber, de forma que o ser humano não apenas se confine em si mesmo, mas sempre repouse no seio de um mundo divino, Esta era a missão de Zaratustra, orientar o homem para compreender o seguinte, abre aspas, onde quer que te encontres na imensidão do universo, não estás sozinho. Tu te encontras num cosmo espiritualizado, sendo uma partícula dos deuses e espíritos universais. Nasceste do espírito e neles repousas. A cada inspiração, sorves o espírito divino. Seja a tua expiração como uma oferenda ao grande espírito. Fecha aspas. Por conseguinte, de acordo com sua missão, a iniciação de Zaratustra tinha de ser algo diferente das iniciações dos outros grandes missionários da humanidade. Rememoremos agora o que podia realizar a individualidade encarnada em Zaratustra. Ela havia alcançado um tão elevado grau de evolução que já podia preparar a corrente cultural subsequente à persa, isto é, a cultura egípcia. Zaratustra teve dois discípulos. A individualidade que mais tarde reapareceu como o Hermes egípcio e a que ressurgiu como Moisés. E ao se reencarnarem estas individualidades para prosseguir seu trabalho na humanidade, o corpo astral de Zaratustra, dado por ele em oferenda, foi agregado a Hermes. Uma reencarnação do corpo astral de Zaratustra. Eis o que devemos ver no Hermes egípcio. Hermes trazia em si o corpo astral de Zaratustra, que lhe fora transferido a fim de tudo o que Zaratustra adquirira como sabedoria a respeito do mundo exterior poder ressurgir no mundo físico. E o corpo etérico de Zaratustra foi transferido para Moisés, e por ser ligado ao corpo etérico tudo o que se desenvolveu no tempo, pôde Moisés, ao se tornar consciente dos segredos de seu corpo etérico, fazer ressuscitar aos acontecimentos temporais, sob forma das grandes imagens que encontramos no Gênesis. Desta maneira, Zaratustra continuou atuando através de sua individualidade, inaugurando e influenciando a cultura egípcia e tudo o que dela se originou, como antiga cultura hebraica. Tal individualidade também recebeu grandes incumbências por intermédio de seu eu. O eu de Zaratustra voltou a encarnar repetidas vezes em outras personalidades. Ora, uma individualidade que alcançou um tal grau de evolução pode renovadamente santificar um corpo astral e fortalecer um corpo etérico, mesmo já os tendo entregue originalmente. Assim, Zaratustra voltou a nascer e apareceu novamente 600 anos antes do Cristo, na antiga Caldeia, como Zaratas ou Nazaratos, que se tornou o mestre da escola oculta da Caldeia e também o mestre de Pitágoras. Ele alcançou portentosas visões do mundo físico. Se conseguirmos compreender verdadeiramente a sabedoria caldaica pelos acontecimentos que a antroposofia e não a antropologia nos transmite, obteremos então uma ideia do que Zaratustra, como os Zaratas das correntes ocultistas dos antigos caldeus, podia ensinar. Tudo quanto Zaratustra podia ensinar e dedicar ao mundo tinha como meta, conforme vimos, atingir o mundo exterior para trazer-lhe ordem e harmonia. Por esta razão, era também missão de Zaratustra a arte de criar e organizar reinos conforme a necessidade correspondente à evolução humana. Dentro das possibilidades da ordem social. Daí, os que se contavam entre os discípulos de Zaratustra poderem ser chamados não apenas de grandes magos, grandes iniciados, mas também de reis, isto é, os que conheciam a arte de estabelecer a organização e a ordem social externa. Um incrível afeiçoamento à individualidade, não só à personalidade, de Zaratustra, desenvolveu-se nas escolas dos caldeus. Esses sábios do Oriente sentiam-se aparentados ao seu grande guia. Viam nele a estrela da humanidade, pois Zoroastro é uma adaptação da expressão estrela de ouro ou estrela do brilho. Eles viam nele um reflexo do próprio sol e não lhes podia ficar oculto em sua profunda sabedoria o reaparecimento de seu grande mestre em Belém. Assim eles foram guiados por sua estrela e levaram-lhe o símbolo material do que de melhor ele pudera dar aos homens. O que de melhor se podia dar a alguém que pertencesse à corrente de Zaratustra era o saber a respeito do mundo físico, a respeito dos mistérios do cosmo, recolhidos no corpo astral humano, no pensar, no sentir e no querer. Desejavam assim os discípulos de Zaratustra permear também seu pensar, sentir e querer, as forças de sua alma, com a sabedoria que se pode sorver das profundas bases do mundo divino espiritual. Esta sabedoria, que podia ser adquirida pela absorção dos mistérios exteriores, era simbolizada pelo ouro, pelo incenso e pela mirra. Ouro como símbolo para o pensar. Incenso como símbolo para a fé, para o que nos impregna sob força de sentimentos, e mirra para a força do querer. Este foi o modo como eles demonstraram sua estreita ligação com o Mestre ao surgirem em sua presença por ocasião de seu nascimento em Belém. Por conseguinte, o escritor do Evangelho de Mateus relata corretamente ao dizer que os magos, entre os quais Zaratustra atuara, sabiam que este havia reaparecido entre os homens, e por meio dos três símbolos, ouro, incenso e mirra, símbolos para o que de melhor ele lhes havia legado, os magos expressavam seu parentesco com ele. Abre parênteses, Mateus, capítulo 2, versículo 11, fecha parênteses. A verdade é que agora Zaratustra, sob a forma física do Jesus da linha salomônica da descendência de Davi, poderia atuar intensamente para, de maneira agora rejuvenescida, legar novamente à humanidade seu legado anterior. Ele deveria, pois, reunir todas as forças que já uma vez possuíra. Por este motivo, não podia incorporar-se num descendente da linha de sacerdotes da casa de Davi, mas somente num descendente da linha soberana. É desta forma que se expressa no Evangelho de Mateus o parentesco do antigo nome real persa com a ascendência da criança em que Zaratustra se encarnou, se reencarnou, perdão. Os antigos livros da sabedoria da Ásia Menor também apontavam sempre estes acontecimentos. Quem compreende de verdade estes sábios livros, entende-os diferentemente de quem desconhece os fatos e confunde tudo. Assim, temos, por exemplo, duas profecias no Antigo Testamento. Uma nos apócrifos de Enoque, que indicam mais o Messias natânico descendente da linha sacerdotal, e uma outra contida nos Salmos, apontando o Messias da linha real. Cada detalhe indicado nas Escrituras coincide com os fatos que podemos obter na crônica do Akasha. Zaratustra, porém, devia reunir tudo o que existira nele anteriormente como forças. A cultura egípcia e a antiga cultura hebraica, a Hermes e a Moisés, ele havia doado tudo o que havia em seu corpo astral e em seu corpo etérico. A esse conteúdo ele deveria reunir-se novamente. Deveria, da mesma forma, buscar junto aos egípcios as forças de seu corpo etérico. Eis um mistério profundo que aqui se abre diante de nossos olhos. O Jesus da linha salomônica da casa de Davi, o Zaratustra reencarnado, precisava ser guiado para o Egito. E assim ocorre. Lá se encontram as forças que fluíram para seu corpo astral e de seu corpo etérico, por ele as ter entregue primeiramente a Hermes e em seguida a Moisés. Por ter ele atuado na cultura egípcia, deveria agora dirigir-se a esta como que para recolher as forças encaminhadas para lá anteriormente. Daí, a fuga para o Egito e tudo o que sucedeu espiritualmente, a absorção de todas as forças que ele agora necessitava para dar novamente à humanidade, de forma rejuvenescida e cheia de vigor, o que lhe legara em épocas anteriores. Vemos assim que o Jesus de Belém, cujos pais anteriormente residiam nesse local, é descrito da maneira correta por Mateus. Somente Lucas relata que os pais de seu Jesus moravam em Nazaré, que se dirigiram a Belém para o recenseamento e que nesse curto espaço de tempo, Jesus lá nasceu, tendo em seguida seus pais regressado com ele a Nazaré. No Evangelho de Mateus é dito apenas que Jesus nasceu em Belém e que precisava ser levado ao Egito. Somente ao regressarem do Egito, seus pais passam a residir em Nazaré, a fim de que Jesus, o Zaratustra reencarnado, possa estar próximo do representante da outra corrente, do budismo. Assim são concretamente reunidas as duas cosmovisões. Em certos trechos, os evangelhos nos demonstram, em toda a profundidade, o porquê dos acontecimentos. O aspecto que, no ser humano, mais se relaciona com o querer e a energia, com o elemento da soberania, se quisermos usar esta expressão tecnicamente, é a herança física do elemento paterno. Disto já sabiam os conhecedores dos segredos da existência. Porém, o que se relaciona com o lado íntimo, com a sabedoria e a flexibilidade do espírito, é transmitido pelo elemento materno. Goethe, que mergulhou tão profundamente nos segredos da existência, sugere-nos uma relação nas seguintes palavras. De meu pai tenho a estatura e uma séria conduta na vida. De minha mãe a natureza alegre e a vontade de fantasiar. Esta é uma verdade frequentemente comprovada. A estatura, a aparência exterior, o que encontra sua expressão imediata no aspecto externo e uma séria conduta na vida, relacionada com o caráter do eu, a pessoa herda do elemento paterno. Por esta razão, o Jesus salomônico deveria, antes de mais nada, herdar a força do elemento paterno por haver sido sempre sua missão transportar para a Terra o que, sob forma de forças divinas, circunda a Terra no espaço. É isto o que expressa o escritor do Evangelho de Mateus de maneira tão soberba. Dos mundos espirituais é anunciado como um importante acontecimento que uma individualidade muito especial se encarnará, e a anunciação não é feita a Maria, e sim ao pai José. Abre parênteses, Mateus, capítulo 1, versículo 20 e 21. Fecha parênteses. Por detrás disto se ocultam as mais profundas verdades. Não se deve considerar tal fato como um acaso. Ao Jesus, descendente da linha natânica, foram transferidas as qualidades interiores herdadas da mãe. Por esta razão, o Jesus do Evangelho de Lucas precisava ser anunciado à mãe. Assim vemos ocorrer nesse documento. Abre parênteses, Lucas, primeiro capítulo, versículos 26 a 38, fecha parênteses. É dessa profunda maneira que se expressam os fatos nas escrituras religiosas. Mas prossigamos. Também os outros fatos descritos exprimem realidades de muita importância. Primeiramente, o precursor de Jesus de Nazaré deve surgir para a humanidade na figura de João Batista. No decorrer do tempo, poderemos aproximar-nos mais da individualidade do Batista. Por ora, aceitemo-lo tal como se nos apresenta em imagem, como sendo o preconizador do que deveria advir em Jesus. Ele o anuncia, resumindo, com energia muito intensa, tudo o que estava contido na lei exterior e nas antigas profecias. Com isso, ele quer trazer aos homens a possibilidade de se preservar o que está escrito nas leis, o que envelheceu dentro da cultura, mas foi esquecido, o que já está maduro, porém é ignorado pelas pessoas. Ele deve, sobretudo, trazer em si todas as forças próprias de uma alma que vem ao mundo amadurecida ao máximo. Ele nasce de um casal idoso, de maneira que desde o início seu corpo astral é puro em relação a todas as forças que rebaixam as pessoas, pois paixão e concupiscência não atuam nesse casal de idade avançada. Esta é mais uma verdade profunda que o Evangelho de Lucas nos deixa entrever. Abre parênteses, Lucas capítulo 1, versículo 18, fecha parênteses. Por tal individualidade, zela também o grande centro de mistérios principal da humanidade. Dali, onde o grande Manu dirige e orienta os acontecimentos espirituais, são enviadas as forças para onde necessárias. O eu, como este de João Batista, nasce num corpo sob a orientação e direção imediata do grande centro de mistérios da humanidade, o ponto central da vida espiritual terrena. O eu de João Batista era oriundo do mesmo centro de mistérios do qual proveio a alma para o menino Jesus do Evangelho de Lucas. Só que apenas a Jesus foram legadas as capacidades ainda não permeadas pelo eu tornado egoísta. Isto significa que uma alma jovem é dirigida para onde o Adão renascido deve encarnar-se. Deve parecer-lhes estranho ter sido possível dirigir do grande centro de mistérios para um determinado local uma alma que ainda não possuía um eu realmente desenvolvido. Ora, o mesmo eu do Jesus do Evangelho de Lucas, que no fundo é retido, é presenteado ao corpo de João Batista, e ambos, o que habita como ser anímico no Jesus do Evangelho de Lucas e o que vive como um eu em João Batista, estão intimamente ligados desde o princípio. Quando o embrião humano se desenvolve no corpo materno, já na terceira semana, o eu se une às outras partes da organização humana, mas passando a atuar apenas nos últimos meses que precedem o nascimento. Só então o eu se torna uma força interior impulsora. Ora, num caso comum, quando o eu atua normalmente para levar o embrião humano ao movimento, trata-se de um eu que provém de encarnações anteriores e impele o embrião humano a movimentar-se. Porém aqui, no caso de João, trata-se de um eu relacionado com a alma do Jesus natânico. É por esta razão que no Evangelho de Lucas, a mãe de Jesus deve visitar a mãe de João Batista, estando esta em seu sexto mês de gestação. E neste caso, o que normalmente é estimulado pelo próprio eu, na própria personalidade, é estimulado pelo outro embrião. A criança de Isabel começa a mover-se quando se aproxima dela a mulher que traz em seu ventre o menino Jesus, pois é este o eu que estimula a criança no ventre da outra mãe. Abre parênteses, Lucas 1, capítulo 39, 44. Fecha parênteses. Eis a profunda ligação existente entre aquele que deveria atuar pela confluência das duas correntes espirituais e aquele que deveria prenunciá-lo. Vemos assim como no início da era cristã sucede algo excepcionalmente grandioso. Se habitualmente as pessoas gostam que uma verdade seja de compreensão bem fácil, isto resulta do comodismo, da preguiça mental que evita formar muitos conceitos. Porém, as maiores verdades só podem ser vislumbradas com o maior empenho das forças espirituais. Se já para descrever uma máquina o homem precisa fazer os maiores esforços, deve esperar muito menos que as maiores verdades sejam as mais fáceis. A verdade é grande e por isso mesmo complicada, e sem dúvida precisamos empenhar nossas forças espirituais ao querer compreender progressivamente todas as verdades relacionadas com o acontecimento na Palestina. Tampouco alguém deve objetar que as coisas são relatadas de modo muito complexo. Elas são relatadas tal qual são, sendo assim por referir-se ao maior fato da evolução terrestre. Vemos, pois, dois meninos Jesus crescendo, sendo um deles o filho dos pais natânicos José e Maria, e vemos este filho nascer de uma mãe jovem. No hebraico teria sido usada a palavra alma, pois o que deveria atuar como alma jovem deveria nascer de uma mãe muito jovem. Com este filho viviam os pais, novamente em Nazaré, após regressarem de Belém. Eles não tinham outros filhos. Esta mãe deveria ser mãe única e exclusivamente deste Jesus. E temos o Jesus do casal José e Maria, da linha salomônica. Após ter regressado do Egito e ter se transferido para Nazaré, este casal teve ainda vários outros filhos, que se encontram enumerados no Evangelho de Marcos: Simão, Judas, José, Jacó e também duas irmãs. Abre parênteses, Marcos 6, versículo 3. Fecha parênteses. Os dois meninos Jesus crescem. A criança que abriga em si a individualidade de Zaratustra desenvolve cada vez mais, numa maturação extremamente rápida, as forças que é mister desenvolver quando no corpo atua uma individualidade tão poderosa. A individualidade que atua no corpo do outro Jesus é bem diferente. Nela, o mais importante é o Nirmanakaya do Buda, isto é, algo que pousa sobre esta criança. Por tal razão nos é dito, quando os pais retornam de Jerusalém, que a criança está cheia de sabedoria, isto é, em seu corpo etérico, ela está permeada de sabedoria, e a graça de Deus está sobre ela. Abre parênteses, Lucas 2, 40, fecha parênteses. Mas ela crescia e se desenvolvia de maneira tal que as qualidades humanas normais, relacionadas com a capacidade de entender as coisas e reconhecer os fatos do mundo exterior, evoluíam nela com marcante lentidão. O homem comum classificaria justamente este menino Jesus como sendo uma criança relativamente retardada, caso julgasse somente as forças que servem para entender e compreender o mundo material. Em contrapartida, justamente nesta criança se desenvolveu o que fluía para ela do protetor Nirmanakaya do Buda. Desenvolveu-se nela uma profunda interioridade, em nada comparável a qualquer outra no mundo. Evoluíam neste menino sentimentos tão profundos que atuavam extraordinariamente sobre tudo o que o cercava. Vemos, portanto, crescendo no Jesus natânico um ser com profundos sentimentos, e no Jesus salomônico uma individualidade de excepcional maturidade e penetrante compreensão do universo. Fora dito à mãe de Jesus natânico, daquela criança com sentimentos profundos, algo muito importante. Já quando Simeão deparou com o recém-nascido, vendo-o iluminado por aquele que outrora na Índia ele não viera a conhecer como Buda? Vaticinou o grande, soberbo acontecimento que estava por vir. Porém, proferiu também as significativas palavras sobre a espada que traspassará o coração da mãe. Abre parênteses, Lucas 2:35, fecha parênteses. Também esta profecia se relaciona com alguma coisa que ainda hoje passaremos a compreender. Em imediata vizinhança e sob um relacionamento amistoso entre os pais, assim cresceram os dois meninos até aproximadamente seu 12º ano de vida. Ao se aproximar o 12º ano do Jesus natânico, conforme nos é relatado, seus pais se dirigiram a Jerusalém para, de acordo com a tradição, participar das festividades da Páscoa e levaram consigo a criança, como era de hábito quando os filhos estavam crescidos. Entretanto, no Evangelho de Lucas se encontra um relato muito estranho a respeito de Jesus aos 12 anos no templo. Está escrito: ao retornarem os pais da festa, subitamente deram por falta do menino, e não o encontrando em parte alguma, entre os parentes e conhecidos, voltaram para Jerusalém e encontraram-no no templo, entre os grandes doutores, admirando a todos por sua sabedoria. Abre parênteses, Lucas 2:41-50, fecha parênteses. O que acontecera? Consultemos a eterna crônica do Akasha. Os fatos do mundo não são tão simples. O que aconteceu aqui, ocorre de uma outra maneira também a Lures. Pode acontecer que uma certa individualidade, em determinado estágio de sua evolução, necessite de condições diversas das que lhe foram dadas desde o princípio. Por este motivo, acontece repetidamente de uma pessoa crescer e evoluir até certo momento de sua vida, e inesperadamente desmaiar e parecer morta. Aqui ocorre uma transformação. Seu próprio eu a deixa e um outro eu toma morada em seu corpo. Tal transferência do eu ocorre também em outras situações, sendo isso um fenômeno bem conhecido por todo ocultista. Neste caso, ao Jesus de 12 anos, sucedeu o seguinte: a individualidade que, como individualidade de Zaratustra até aquele momento, ocupara o corpo físico do Jesus da linha soberana da descendência de Davi, a fim de adaptar-se ao desenvolvimento de sua época, e rompeu do corpo de Jesus salomônico e transferiu-se para a do Jesus natânico, que em consequência pareceu completamente mudado. Os pais não o conheciam, assim não entendiam suas palavras sábias. É que agora se manifestava por intermédio do Jesus natânico o eu de Zaratustra, transferido para ele. Foi nessa ocasião que o Nirmanakaya do Buda se uniu ao envoltório astral e foi também o ponto em que o eu de Zaratustra se uniu ao Jesus natânico. Agora, o eu de Zaratustra vivia no Jesus natânico. E foi esta criança modificada a ponto de os próprios pais não conseguirem entendê-la que eles levaram consigo para casa. Não muito tempo depois, faleceu a mãe deste menino Jesus, de modo que a criança em quem agora habitava o eu de Zaratustra tornou-se órfã de mãe. veremos que o fato de esta mãe ter falecido e ter deixado o menino órfão indica uma situação muito especial e incisiva. Tampouco a outras crianças, o Jesus salomônico podia prosseguir vivendo em condições normais quando eu de Zaratustra a deixou. O José da linha salomônico já havia falecido há mais tempo, e a mãe do Jesus salomônico, juntamente com os filhos Jacó, José, Judas, Simão e duas filhas, havia sido acolhida na casa do José natânico. De modo que Zaratustra convivia novamente com aquela família em que se havia encarnado, com exceção apenas do pai. Dessa maneira, de duas famílias se condensaram numa só, e assim vivia a mãe dos irmãos, podemos chamá-los irmãos, pois eles o são no sentido do eu, na casa do José natânico, com o Jesus que, pelo local de seu nascimento corpóreo, era originário de Nazaré. Assim conviviam eles. Dessa forma, vemos concretamente a confluência do budismo e do zaratustrismo. O corpo em que habitava a amadurecida alma individual de Zaratustra podia acolher em seu interior o resultado da absorção do envoltório astral do Jesus natânico pelo Nirmanakaya do Buda. Assim vemos agora crescer em Jesus de Nazaré uma individualidade que abriga em seu íntimo a individualidade de Zaratustra, iluminada e espiritualizada pelo Nirmanakaya rejuvenescido do Buda. Na alma de Jesus de Nazaré vive assim a confluência do budismo e do zaratustrismo. Tendo morrido também o José da linha natânica, e isto relativamente cedo, na realidade a criança Zaratustra é órfã, e como tal, se sente. Ela não é mais a mesma quanto à sua ascendência física. Espiritualmente, é o Zaratustra ressurgido. De conformidade com sua ascendência física, seu pai é o José da linha natânica, e as pessoas deveriam considerá-lo como tal. Lucas nos relata isso com exatidão, e é com exatidão que devemos entender suas palavras. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, e estando a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és meu filho amado, hoje eu te gerei. E Jesus tinha, quando principiou a atuar, cerca de 30 anos de idade. E agora não é dito apenas que ele é um filho de José, mas, abre aspas, é considerado um filho de José, fecha aspas. Abre parêntesis, Lucas 3, 21-23, fecha parênteses. Pois o eu que se havia inicialmente encarnado no Jesus salomônico não tinha, no fundo, ligação com o José natânico. Temos agora diante de nós um ser unitário na figura de Jesus de Nazaré, que possuía um grande, imenso interior onde se unia tudo o que reconhecemos como as bênçãos do budismo e com as bênçãos do zaratustrismo. Aquela interioridade foi posteriormente solicitada para realizações supremas e majestosas, e ela deveria suceder ainda algo muito diferente do que aconteceu aos batizados por João no Rio Jordão. Então, também o que de imortal existia na primeira mãe do Jesus natânico, desceu e transformou a outra, abrigada na casa do José natânico, tornando-a novamente virgem. E assim a alma da mãe que Jesus perdera é dada a esta, por ocasião do batismo no Jordão. Esta mãe, que ficou com ele, abriga em si, por conseguinte, a alma de sua mãe original, aquela Maria que na Bíblia é chamada de bendita. Abre parênteses, Lucas, primeiro capítulo, 28, fecha parênteses e ao fim do quinto capítulo.